Griot Podcast.
Nossas vozes vêm de longe.
Esse podcast narra a história de uma família. São muitos personagens e parentescos. Se você precisar de uma ajuda para entender essa árvore genealógica, acesse nosso site www.griotpodcasts.com.
Se você pudesse contar a história de seus pais, como você faria? Iria focar em como eles se conheceram? Focar em como eles se juntaram e geraram você? Se fosse uma história romântica, você idealizaria o encontro dos dois? Ou você preferiria ser realista? Existe muita bobagem sobre o amor por aí. Muita coisa pautada por conceitos ultrapassados. Às vezes, tudo que a gente precisa para contar uma boa história é da realidade. Até aqui, te apresentei duas histórias. Comecei pelo lado da família de Dalit e terminei com o lado de Ademir. É a história das minhas raízes, mas eu acho que eles é que são os protagonistas. Agora, neste episódio, esses dois lados se juntam e se tornam um só.
Quando você escutar a história de cada um, teve algumas coisas que mãe preferiu focar. Não, a história faz tempo.
Mas antes de colocar os dois juntos, eu ouvi cada um deles separadamente.
Amanhã preferiu focar em umas coisas e o pai preferiu focar em outras. Aí uma coisa que me chamou a atenção é que o pai falou da segunda-feira que vocês saíram pra conversar numa lanchonete. Que tu não disse isso.
Na segunda-feira, antes da gente começar a namorar.
Começar a namorar. Vocês saíram numa segunda-feira, depois da Virgem e do show.
É, depois da Virgem, não.
Foi sim, na segunda-feira.
Você não falou das Virgens? Eu falei sim.
Mas não como se fosse nesse tempo, porque tu falou meu. Não
contou.
Mas
tu falou muita coisa.
É, na mesma. Nesse primeiro.
Mas
período,
foi na segunda-feira, de carnaval. Na segunda-feira, depois da Virgem.
Pronto, ele falou. Teve a Virgem no domingo, aí teve esse dia.
Foi na segunda.
Antes da reunião do MTC.
Mas enfim, independente se foi antes ou depois.
Foi antes da reunião.
Tá. Porque
a reunião terminava até isso, tem que ir pra casa. Eu sei isso aí, com certeza. Mas não tá reunião, sabe?
Mas independente.
Essa confusão de memórias e detalhes trocados é como a vida funciona. Você não passa 31 anos de casamento se lembrando exatamente de tudo.
E eu me lembro mais, cara, como eu falei. Eu falei tanta coisa.
Sim, diga aí agora o que você
quer dizer. Dá vontade de ir.
Eu te contei nessa temporada uma jornada familiar dura. Você sabe, a maioria dos relacionamentos amorosos não foram encarados como romances. E por isso que eu queria juntar Dalit e Ademir. Não para colocar as versões à prova, mas para entender como duas pessoas que carregam tantas histórias complexas sobre relacionamentos podem se encontrar, se apaixonar e continuar juntos até hoje. Aliás, viver um relacionamento por vontade própria, com amor sendo correspondido, parece até um privilégio a essa altura.
Verdade.
Na sala de casa, eu, minha irmã Rani e meus pais conversamos juntos sobre os caminhos que nos trouxeram até aqui, sobre os pequenos milagres que esse casamento operou, sobre as feridas que cicatrizaram. No contexto de dor, abandono e culpa, amar pode ser uma porção de coisas. Para Dalit e Ademir, significou um renascer das cinzas. Eu sou Caio Cavalcante dos Santos e esse é Raízes, um podcast original da Griot.
Thank you.
Episódio 9. Amar é perder o tom. Essa história começa na militância. Dalit trabalhava numa obra social que ajudava a comunidade, coordenada por Dom Helder Câmara. Foi assim, por causa desse trabalho, que ela se conectou ao MDF.
O MDF, o Movimento Jovem Lato, e em alguma reunião aí a gente começou a se encontrar, tutinho.
A diretoria do MDF foi falar com o Dom Helder. Aí o Gêmeos estava lá, foi nesse dia que foi apresentada, em 89, se não me engano.
A partir desse dia, Dalit passou a esbarrar com a Demi em vários encontros do movimento popular. Depois de muito debate e planos de mudar o Brasil, chegava sempre aquela hora.
Geralmente terminava o encontro e ia assim para bar, né? A mesinha de bar, quem era da cerveja bebia cerveja, quem era do suco bebia suco, quem era do vinho bebia... Quer dizer, tinha para tudo, todos os gostos. E aí...
Num dia específico, a conversa entre os dois ficou mais direta.
E ela falando que queria aula de matemática, estava precisando de aula de matemática, e eu me ofereci para ensinar ela.
Nesse dia, seu pai pergunta a mim se eu não quero aula de matemática. Eu disse não, preciso não de aula de matemática não. Aí ficou tirando onda, o pessoal todo tirando onda no grupo.
O encontro entre os dois era constante. E ficou ainda maior durante as eleições de 89.
Eu entendi, não foi fato marcante para todos nós, foi a campanha de Lula.
A campanha de Lula naquele ano foi um aceno à transformação brasileira, logo depois do fim da ditadura. Um partido de esquerda que chegou próximo da presidência pela primeira vez no Brasil, depois de um período de trevas. Mesmo com a derrota, isso manteve o coração jovem dos dois cheio de esperança. O tempo do medo tinha passado. Nada melhor que alguns carnavais para recomeçar a luta.
Começou no Tio das Vistas, depois foi pro Atlântico, lá de Olinda.
Que o Muzenza vinha, um afoxé da Bahia, né? Bem famoso, só que aí o Muzenza não vem, não sei o que aconteceu, o Muzenza não veio. Veio os filhos de Gandhi, bonito também. E aí, nesse dia, seu pai fica me paquerando, né?
O clima de liberdade e de paquera é uma característica do carnaval e também da juventude. Mas não é só sobre isso.
Tinha com as pessoas que paqueravam ou assediavam Dalit. A gente chama paquerar, uma palavra bonita, mas assim, gente que, inclusive companheiros do movimento casado, que alguns assediavam Dalit, né? Cantavam ela, como a gente diz na linguagem popular, né? Como o pessoal é muito machista no movimento, né? E aí... Ela tinha assim, né? Alguns fãs, vamos botar assim, dentro do movimento, pessoas que cantavam ela. Porque as pessoas acham que como tem uma menina filha da Bahia, mora aqui sozinha, aí tem uma... Alguns interpretam isso como uma pessoa que tem uma fita passe livre, né?
Isso é machismo, né? O machismo de uma forma muito incubada, entendeu?
Sempre ligada no comportamento predatório dos caras, Dalit tinha consciência de que podia escolher livremente com quem se relacionar. Nesse oceano de homens sem noção, o jeitão de Ademir chamou a atenção dela.
O que me chamou a atenção é... Poxa... Seu pai era muito inteligente e estava sempre atento onde ninguém estava. Acho que a presteza dele... A inteligência e eu acho que seu pai, assim, de uma... Até hoje ele olha muito onde as coisas podem tomar um rumo onde unifique, não divida, né? Então, acho que isso é muito interessante nele.
Enquanto Ademir estava encantado com outras coisas.
Não, o cheiro dela, pequenininha, meia braba, né? Dalit sempre foi muito braba, né? Assim, né? Os totos físicos delas, naturalmente, chamou a atenção, né?
Mas não era só isso.
A baianidade mesmo. É. A baianidade tinha que ter assim.
Nos dias seguintes, após aquele primeiro flerte, Dalit e Ademir se trombaram de novo pro Recife. No primeiro encontro, Ademir queria saber quem tinha vez no coração da baiana.
E na segunda-feira, a gente se encontrou.
Falei,
e eu fiz tecendo daqueles bonequinhos que você ficou falando. Quem é quem? Você, cadê os bonequinhos? O cinema dos bonequinhos eu coloquei.
Que é Sandra Tarde Sandra
e que Sandra. Eu coloquei. Dalit e fulaninho.
Eu falei disso.
Ademir desenhou Dalit e alguns homens do movimento popular. Cada boneco tinha uma letra em cima. A era ele. Aquilo foi um sinal verde. O que ele precisava para ficar um pouco mais confiante. Afinal de contas, estamos falando de uma gata.
Tirando onda, porque eu vinha bem novinha, o corpo no lugar.
A semana foi passando. E eles iriam se encontrar na quinta-feira, dia 7 de fevereiro de 1991.
Foi na quinta-feira mesmo, na rua 7 de setembro, perto de você, então tinha
a
cascatinha.
Delícia de delícia.
Aí, como é?
Cascatinha, não sei, eu não gostava.
Sim,
da cascatinha.
Mas perto
de Delírios e delícias.
Sim, perto da cascatinha.
Eles eram um restaurantezinho feito esses negócios, né, que tem aí da sopa, mas bem incrementado. Aí a gente comeu arrombadinho. Pela primeira vez eu tomei cerveja na vida, ele que me levou pra buraqueira. Aí eu fiquei tirando onda. Aí me agarrou e me deu um beijo.
Não, a gente já tava namorando. Ela disse que queria namorar comigo, a gente já tava. Não foi, não, tá?
Foi, Ademir, mas você me puxou pra beijar.
Sim, se a gente tava namorando, tinha que beijar, né?
Tinha que beijar. Mas depois do beijo, Dalit foi logo avisando.
Eu disse a ele: olha, as mulheres aí que você dando em cima, não sei o quê, você resolva aí. Fale com o que você tem que falar. E a gente se encontra no galo.
Naquele tempo não tinha Instagram pra você conversar 24 horas por dia com seu contatinho.
Não tinha, é porque ela não tinha telefone, lá em casa não tinha telefone.
Por isso que eles tiveram a grande ideia de se encontrar no maior bloco do mundo, que recebe sempre milhões de pessoas.
Eu fui pro galo, pela primeira vez na vida, né? Eu fui pro galo com minha amiga, com o pessoal que trabalhava comigo na...
Eu fiquei procurando Dalit, né? Assim, várias vezes, né? Procurei, terminando o assunto.
Que falta faz um celular nessa história, né?
Ela nem sabia nem onde é que tá. Na realidade, eu nem sabia nem onde é o interesse da casa de Dalit. Sabia que ela morava na Boa Vista, mas nunca tinha ido na casa dela. Assim, eu fui na casa de Dalit, não sabia nem onde que era, assim. Parecia que ia na casa dela, certo? Aí quando já tava já nos sofre, nos coisas, que sai depois do galo, aí ela apareceu ela, aí a gente começou a conversar.
Eu fui passar a ponte e eu me encontrei com ele na ponte, no final do galo. E aí esse dia foi que ele me levou na casa da sua avó. Eu conheci sua avó nesse dia. E pronto, a gente começou a namorar assim. Foi assim.
Qual foi?
Tudo muito rápido, né? Em menos de uma semana, eles passaram de companheiros de militância para namorados. E Dalit já estava cara a cara com a matriarca.
Aí nesse dia eu fui lá na casa dela. Quando eu entrei na grade, ela estava sentada na cadeira de balanço dela tradicional. Aí ele me apresentou e se mandou. Aí eu fiquei conversando com a fera, né? Na Marina, a fera. Aí eu me apresentei, disse quem eu era, como eu era, que minha família era da Bahia. Aí falei, né, que eu era baiana, não sei o quê. Aí eu me sentei, aí ela falou de Almir. Aí eu disse, não, já conheço Almir, mas conheci. Aí ela disse, não, Almir é médium. Eu fiz e caí na besteira de perguntar. E Ademir, dona Marina? Ademir é raparigueiro. Eu como? Aí ela deu risada, é raparigueiro. E aí, eu digo, porra, vai ser pesado aqui o negócio.
Dona Marina tentou lançar um teste para Dalit. Ela queria ver se a moça falaria mal do seu filho. Dalit não falou. Do seu jeito meio torto, nos parâmetros de Dona Marina, a nova nora estava aprovada. Foi o bastante para a fofoca começar.
Sua avó me disse, Tem uma namorada de Ademir que vive aí rodando. Fizeram esse ela tá casada. Ela ia lá conversar com a Dona Marina. Aí eu disse, e é, Dona Marina? É. De vez em quando ela roda aqui. Eu acho que por isso que ela chamou o seu pai de raparigueiro, né? Que a mulher ficava indo lá falar com ela. Eu disse, ah, é, tá certo, Dona Marina. Pronto, fui-me embora, ela me abraçou. E daí, não tenho o que falar dela.
Da indígena da árvore até aqui, no carnaval de 1991, o caminho foi conturbado. Quando a gente se junta com outra pessoa, a gente leva para a relação toda a nossa bagagem emocional também. Só ao conhecer a família, trocar experiências e vivências é que você começa realmente a entender a pessoa para além da paixão, da química, do desejo. Ademir conheceu a família de sua namorada nas férias.
Saltamos em Simonsville. Aí conheci Sebastião, conheci inicialmente Sebastião, Tepinha, Uta e na Palmeira. Depois Samuel, né? Também se conheci Silas, né? Depois Sostinho foi lá no outro, dia me conhecer, conhecer Dalit, né? E pronto.
E a recepção? Como é que foi?
Foi boa, né? Assim. Sim. Não me senti rejeitado, certo? Lógico que tinha a questão da barreira da religião, né? Porque Dona Palmira é muito religiosa. Nos planos dela não estava a filha se caçar, se caçar a filha com alguém que não fosse de igreja, né? Mas ela sempre foi muito atenciosa, respeitosa comigo, né? Só uma vez ela perguntou lá se eu ia me converter, eu disse que não.
Sim.
Depois ela se calou, não perguntou mais, né?
Dona Palmira respeitou Ademir por reconhecer nele alguém capaz de fazer sua filha feliz. Mas numa família tão grande, alguém tinha que passar vergonha.
O teu tio Sostinho chegou lá no outro dia perguntando o que a gente tinha contra Deus. A minha pergunta que ele fez, nem me conhecia. Eu vou perguntar o que eu e tal tinha contra Deus, né? Eu não tenho nada contra Deus, não tenho nada contra Deus, são os outros só a religião.
A relação de Dalit e Ademir parecia tão encaixada que não sobrou espaço nem para essas acentuadas diferenças ou intolerâncias. Mas é como eu te disse, nem tudo são flores.
Dalit estava numa situação financeiramente muito ruim. Né? Tava desempregada, não tinha mais condição de ficar morando no onde ela estava morando, né?
Sim, porque aí eu tava sem renda, né? E me abalou muito essa demissão e eu fiquei pensando o que é que eu ia fazer. E a pressão era grande para eu voltar, porque eu não tinha...
Trabalho.
Sim, porque como é que eu ia me sustentar aqui? Aí eu falei com seu pai, e aí, como é que vai ser? Disse, não, se preocupe não.
Mas Dalit continuou preocupada.
Aí dia 7 de setembro, aí eu disse a seu pai, olha, se tiver uma resolução eu vou embora. Aí ele, embora? Vai não. Aí ele disse, então a gente casa.
Ih, não teve nada.
Não, foi conversando, vamos casar, vamos. A gente decidiu casar. Certo. E no dia 7 de setembro e casou no dia 7 de dezembro.
Três meses depois.
Os preparativos para o casamento foram rápidos e contaram com a contribuição de muita gente da família. Dona Palmira, Sebastião e os irmãos de Dalit vieram. Almi, Dona Marina e suas irmãs estavam lá. E apesar do pouco tempo para arrumar as coisas, Dalit gostava de tudo caprichado. Tudo mesmo.
Só teve uma encrenca que eu disse a ele que ele não casava com o vulcabrar velho dele, que ele queria... Eu disse, ou você compra um sapato novo, eu não vou me casar com você. Eu deixo você esperando na igreja, se você tiver sapato novo.
Aí eu tive que comprar um sapato
pra ter me casado. Só caso que você...
Mostrando
o sapato.
O casamento, aí, então... ele mostrou.
Tinha sapato, é um dia desse.
Fazer as coisas durarem é uma característica dos dois. Tanto que eles vivem na mesma casa desde o final dos anos 90. Mas eles precisaram encarar muita coisa para aperfeiçoar essa característica. Os dois têm seu jeito peculiar de resolver conflitos. O de Dalit é esse aqui.
Aí seu pai foi pro velório, pro missa de sétimo dia, não sei de quem, não sei de qual dos irmãos de Lourdes, mas aí não me avisou. Eu fiquei até tarde esperando ele, me irritei, tranquei tudo, tranquei, botei o cadeado com raiva, né? Porque até tarde sozinha naquele ermo, que era um ermo, Beira-Mar deve, ou Beira-Mar, o conjunto Beira-Mar. Aí quando ele chegou, bateu, disse, já vai ficar aí de lá de fora. Ele, não, eu tava na missa de sétimo dia, missa de sétimo dia, uma chuva que Deus deu, Ademir. Eu aqui sozinha nesse ermo e tu não me avisa nada. Aí depois eu abri e aí ele entrou. Foi só uns minutinhos, minha raiva é rápida.
Já o de Ademir.
O débito no cartão de crédito estava muito alto. E eu disse a ele, eu fui falar. Aí ele pegou, discutiu, tudinho, mas depois eu fiz outro cartão para, tive que fazer outro cartão para ela.
Sim.
Certo?
Essas duas histórias parecem simples. Dá até para olhar como algo casual. Mas não é tão pequeno assim. Ademir sempre conviveu com essa angústia em relação ao dinheiro, ao medo de voltar para a situação que viveu jovem. Eu cresci ouvindo o pai dizer, não tenho dinheiro. Dalit conviveu com silenciamento, agressões e negligências. Ela se sentia sozinha, o elo perdido da família. Estamos falando aqui de duas pessoas vulneráveis, que tinham tudo para usar a sua dor como desculpa para machucar o outro. Não foi o que aconteceu. E a gente deve isso a um pássaro mitológico, a Fênix. Conviver com seus demônios é difícil. Quando você decide casar com alguém, você também topa ter que conviver com os demônios de outra pessoa. As bagagens se chocam, e a cura só vem quando você decide mergulhar nesse oceano que é a existência.
Então, se a gente tá junto, foi muito por esse trabalho de autoconhecimento que a gente teve com Austro.
Austro era um psiquiatra renomado que fundou esse grupo, o Fênix.
Te arrumando uma vez falando que achava que era um culto.
Era um grupo de autoconhecimento que foi criado por Austro Queiroz, que era um psiquiatra, médico psiquiatra pernambucano, com inserção
na França,
né, que criou esse grupo que tem hoje em dia, né?
Até hoje.
Atuação não só em Recife, como em Porto Alegre, São Paulo e
Barcelona.
A conhecida cidade da Europa.
E o nome é Fênix por causa do quê?
Do pássaro,
da
mitologia grega, de renascer das cinzas, que se fez renascer das cinzas.
O grupo era um componente constante na nossa família. Desde criança eu convivo com o pessoal do Fênix. Naquela época, eu odiava esse negócio. Além do trabalho formal, era outro momento em que eu não tinha os meus pais presentes. Mas hoje, eu consigo entender a importância.
Me lembro que em Salvador, momentos pesados que eu vivi lá, não foi fácil para mim estar lá. E Austro disse, siga. Quando você não sentir o chão, o caminho vai se fazer. Foram frases assim muito fortes.
A verdade é que Dalit se tornou essa pessoa em busca da cura de dores familiares através do Fênix. Ademir não foi embora, como geralmente os homens fazem, por conta desse trabalho. O voo da Fênix ajudou a salvar a minha família. Ajudou Ademir e Dalit a dançarem juntos, nas sombras mais profundas de suas existências.
Tem um negócio legal, que tudo bem, vocês me convenceram, assim, ouvindo vocês falar, que é essa participação de Austro e do Fênix, porque é muita coisa que foi curada das relações, coisas que eu aprendi também, ouvindo vocês falando. Vocês só falaram por causa dessas coisas do Fênix, né? Vocês só compartilharam comigo depois que vocês processaram isso dentro do Fênix. É algo em relação a isso que é muito diferente de outros homens, de outros caras, principalmente dos caras que eu trouxe em raiz. Luiz Caboclo, vovô Tião, os irmãos de vovó.
Vovô Armando.
O meu bisavô Armando. também. São atitudes que vêm numa masculinidade muito tóxica, né? De um entender do que é ser homem, pai, irmão e marido e filho. Muito complicada, eu vejo desse jeito. Mas eu acho que, e aí, trazendo pro Fênix, tem muitas dessas coisas que podiam estar dentro de pai, por exemplo, e podiam passar para mim, não passaram por causa desse trabalho.
Raízes é um podcast de histórias familiares. E não dá para falar de família sem ser honesto, sem ser realista. Porque senão, no final, a essência se perde. E a gente fica que nem essa turma por aí, falando de família sem nunca respeitar a sua própria. Família não é só um conceito, é uma prática.
Então, por isso que assim, tudo bem, eu tava fazendo besta e tal, mas eu concordo com vocês que é importante mesmo trazer isso no final, porque são muitos machucados, muitas coisas, e isso vem pra tu também, trazendo pra tu, assim, tem outro, né, outras questões, né, da sua criação,
sim, sim.
Sua
a própria igreja,
e etc. Culpa, né? Essa coisa que afetou o Irani bastante, querendo ou não, que vocês não são pessoas vaidosas. Isso, por um lado, é muito bom, porque a gente cresce pensando nos outros, no outro, no coletivo, se doar para as amizades, ser leal, mas sem tanto egoísmo, existe, mas não tanto egoísmo como a gente vê por aí. Mas tem coisas de que a gente já falou aqui, né? De autoestima, de cuidado próprio, que falta, né? Quando a gente cresceu. Coisas básicas, né?
Uhum. Tô aprendendo muito ainda sobre isso.
Coisas ainda meio básicas, assim, que foi complicado pra vocês passar pra gente. E aí...
Mãe ama a Djavan, sabe? Tanto que deixa meu pai com ciúmes, às vezes. Eu estava ouvindo o velho Dija enquanto escrevi esse episódio. Parei numa música que diz tudo sobre essa discussão. Que resume o amor sem sua glorificação romântica hollywoodiana. O nome da música é Seduzir. E ela diz o seguinte.
Amar é perder o dom nas formas da ilusão.
Ninguém passa mais de 30 anos juntos só com amor e histórias bonitas. É preciso mergulhar na profundidade da sua existência e da existência do outro. Como eu te disse lá no nosso episódio 1, dá pra rir, mas também dá pra chorar um bocado. Constituir família é isso. Muito mais do que uma expressão. Muito mais do que só falar. Muito maior do que qualquer gesto romântico.
No meu entender, é muito mais importante que o romantismo é manter o casamento, sabe, Caio? Entendi. Sabe? Apesar de tudo, acho que agora o fundamental é isso.
Porque isso tá na essência.
Tá na essência.
Isso não é só palavra.
É desse jeito que se geram os frutos. No próximo episódio, eu te conto mais sobre isso. Será o último episódio dessa temporada. Você acabou de ouvir o 9º episódio de Raízes, podcast de autoria de Caio Cavalcante dos Santos, filho do casamento de Dalit e Ademir. Eu assino a criação e direção desse podcast com o apoio do programa Sound Up Brasil do Spotify. Mas como a gente não faz nada sozinho, deixa eu falar todo mundo que tá ajudando a te contar essa história. Quem escreve comigo o roteiro é Renan Suquevicius. Juntos no sofá de casa estávamos eu, minha irmã Rani, meu pai Ademir Damião e, claro, sempre ela, Dona Dalit, minha mãe. Ela tá na produção desse podcast junto com a minha amiga Eduarda Nunes. A música tema de Raízes é composta pela incrível Stella Negrini, da produtora Todo Canto. Nosso diretor sonoro é meu mano Lucas Lima. Nosso trabalho nas redes é coordenado por Ruth Rayane e nossa diretora de artes é Marina Maré. Juntas, elas formam um podcast Designers Diaspóricas, mais um programa da Griot. A montagem e a edição é de Pedro Janksu. A transcrição das entrevistas é realizada por Laura Reustab. Nosso diretor comercial é Felipe Guerra e meu mano Vitor Hugo Soares assina a produção executiva. Esse podcast é uma produção da Griot. Para mais conteúdo extra sobre essa e todas as nossas produções, acesse www.griotpodcasts.com. A documentação de toda a temporada é um trabalho de Tainá Soares e também está no nosso site. Falar de amor é sempre denso, né? E eu sei que nem todos os pais por aí têm a oportunidade de seguir uma vida juntos em família. Se você quiser compartilhar a tua vivência com a gente, chega lá nas nossas redes. Somos @raizesopodcast. Obrigado e até a próxima.
Caio, que fui lá pra casa de manhã, que era esse meu filho ainda. Sim. Aí seu pai fazia, eu falava uma frase que o daí da Bia até hoje tira onda. Qual é a tia ou o tio que se habilita a trocar a fralda?
Tia, o tio não ia pensar.
Que se habilita...
A bola de que não tem bola. Qual a tia que se habilita a limpar esse menino? Nenhuma das tias se habilitou nunca.
Se habilitava sim.
Nunca.
Se habilitava sim.
Olha que ela vai ouvir isso aí. Né?
Ela vai ouvir.
Não me lembro de dia nenhum.
O Davinha, mas Debinha, Andemir.
Olha.